A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Lígia Fonseca Ferreira, professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Lígia é doutora pela Universidade de Paris 3, Sorbonne. Em 2018, Lígia recebeu do governo francês o título de Chevalier de Palme Académique, por sua contribuição à divulgação da língua e da cultura francesas no mundo. Também foi agraciada em 2020 com a medalha Luiz Gama, pelo Instituto de Advogados Brasileiros. No programa de hoje, Lígia Fonseca Ferreira irá nos falar sobre o abolicionista Luiz Gama como jornalista e a sua atuação na imprensa da época. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Lígia, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é todo meu, Ricardo.
Pois é, Lígia, você trabalha com um dos grandes ícones que nós temos hoje, que faz uma ponte do século XIX à contemporaneidade com muita facilidade. É necessário reconhecer que você construiu muito essa ponte, né? Então, na história do negro brasileiro, né, quase sempre a figura de grandes nomes sofreu apagamentos, né? Uhum. E você nos faz essa ponte do século XIX para o século XXI com a figura Luiz Gama. Em primeiro lugar, quem foi Luiz Gama?
Olha, Luiz Gama foi uma figura incrível. Eu começaria falando, Ricardo, de todos os campos em que Luiz Gama foi um pioneiro. Eu começaria por aí. Então, Luiz Gama, ele nasceu o ano de 2020, ele fez 190 anos, então esse ano de 2021 nós celebraremos os 191 anos de Luiz Gama, e apesar dessa idade ele continua absolutamente atual. Ele que nasceu em Salvador no dia 21 de junho de 1830, faleceu em São Paulo no dia 24 de agosto de 1882. Luiz Gama é o único intelectual ativista negro do século XIX no Brasil, que foi autodidata, o único também a ter vivido a escravidão por 8 anos, embora tenha nascido livre. Foi um pioneiro no campo da literatura brasileira, no campo da política, do abolicionismo, da república, dos direitos humanos. Foi o primeiro abolicionista negro também. Isso é importante a gente lembrar pelo fato dele ter sido mais velho, né? Podemos depois evocar, né, inclusive a relação de Luiz Gama com outros importantes abolicionistas negros que nós agora precisamos conhecer um pouco mais. E Luiz Gama criou estratégias infalíveis para libertar pessoas ilegalmente escravizadas. Então, aquele menino nascido na Bahia, menino negro, que foi escravizado, se liberta, né, ele mesmo, depois vai se tornar eixo, né, da vida de Luiz Gama será esse, de libertar pessoas ilegalmente escravizadas. Aqui essa expressão eu retiro da própria lavra de Luiz Gama. Ele se referia assim aos escravizados. E ele é um pioneiro também no campo do pensamento jurídico e um pioneiro no campo da educação, que é algo também que nós precisamos lembrar na trajetória de Luiz Gama, se tivermos tempo aqui. E, sobretudo, Luiz Gama, um pioneiro no campo da imprensa. Então, muito falamos, né, como você disse, né, desse silenciamento, desse apagamento, né, de figuras negras que tiveram uma importância grande em seu tempo, né, em vários campos, especialmente nesse momento tão, digamos assim, dramático de tensões, né, que foi essa, no século XIX, essa mudança. Imagina passarmos, né, de um regime escravocrata para um regime de trabalho livre, passar de um regime monárquico para a república. Então foi, digamos assim, foram grandes reformas das quais Luiz Gama participou também.
É o seguinte, é porque a história do Luiz Gama, ela é tão fantástica, né? Então, assim, primeiro que começa que a mãe dele é uma mulher negra, uhum, né, escravizada, que é a Luísa a Marim.
Marim?
Né? Uhum. Desculpa, Luísa Marim, que esteve aí envolvida na revolta dos Malês dos Sabinados, né? E a Sabinada. De repente tem um pai que acaba vendendo o Luiz Gama como escravizado. É isso mesmo? Se deu dessa forma, Lígia?
Olha, exatamente. Então, o Luiz Gama, ele nasceu em 1830, como eu falei, filho de uma africana livre. Até vou usando, porque tudo que nós sabemos sobre a infância dele, sobre os pais, a gente sabe porque Luiz Gama deixou uma carta, quando tinha 50 anos, ele escreveu uma carta a um grande amigo, onde ele detalhou pela primeira vez, né, esses elementos, ele deixou nos relatou esses fatos relativos à sua infância e, sobretudo, aos seus pais. Então, nasceu de uma africana livre, Luiza Maim, que é uma figura icônica, hoje até um ícone, né, do feminismo negro no Brasil.
E ela foi mesmo uma das participantes, protagonistas aí da Revolta dos Malês e da Sabinada?
Olha, Luiz Gama, ele diz no seu texto que a mãe dele participou de várias insurreições que não tiveram efeito. Ele não cita especificamente a Revolta dos Malês. Alguns historiadores, especialmente o principal historiador hoje da Revolta dos Malês, o historiador baiano João José Reis, diz que não há registro, eu não encontrei, e não há, o que eu assinalo é que o Luiz Gama nunca disse que ela participou, foi líder da Revolta dos Malês. A pesquisa de João José Reis também não aponta a figura de Luiza Maim, pelo menos com esse nome, entre as líderes. Mas isso aqui a gente traria por um outro terreno, que são, o Luiz Gama até, inclusive, você falou que o Luiz Gama tem uma biografia, uma história de vida fantástica, eu diria para você assim, infelizmente, às vezes até ela se presta a muitas fantasias, coisa que o desagradaria muito, né? Então, as histórias acabam sendo fantasiosas. Mas eu acho que já teve outros pesquisadores que entraram também, né, nessa tentativa de compreender como é que a figura da mãe de Luiz Gama acabou também se tornando um pouco alvo de algumas ficções ainda hoje, não é, que levaram a essa ideia. Mas seja lá como for, a gente está numa década de 30, né, em Salvador, na Bahia, que não teve apenas a Revolta dos Malês, era uma autoridade portuguesa da época dizia que a Bahia naquele momento era um vulcão de anarquia, ou seja, havia sempre conflitos, tentativas de insurreições, não era uma cidade nesse sentido, e aquela população negra, de muito, né, fortemente de origem africana, que é os escravizados africanos, eles vão receber uma atenção especial de Luiz Gama, que era, como eu costumo dizer, um afro-brasileiro. Afro por quê? Porque ele era filho de uma africana, ele é a primeira geração, né? Então, é isso. E ele foi vendido, né?
E por motivo a mãe dele o deixa, né? Porque ele praticamente teve pouco contato com a mãe.
Teve pouco contato com a mãe, pelo que ele nos conta, até os 7 anos de idade. E por seus envolvimentos nessas insurreições negras, e que ele não nomeia, mas enfim, também no envolvimento na Sabinada, aliás, como seu pai, eles não eram casados, era fruto de uma união, enfim, eu não sei nem se a gente poderia dizer isso, enfim, ele era fruto desta mulher africana com um homem branco, cujo nome ele nunca nos detalhou, mas ele disse que por conta dessas, digamos assim, dessas implicações que ela teve, né, de ordem, digamos, de envolvimentos políticos, ela saiu de Salvador. Ele perde contato com ela. E o que é muito bonito é que nessa carta, né, se a gente fosse se debruçar sobre a história de Luiz Gama, né, que se presta, né, a filmes, até se presta a ficções, né, mas enfim, eu trabalho com os documentos. Mas ele conta de uma maneira muito, muito, muito sensível, muito emocionante, emocionada, quantas vezes ele, Luiz Gama, que viveu escravizado, ele foi vendido como escravo aos 10 anos de idade por um pai cujo nome ele nunca revelou, um pai branco, arruinado financeiramente, que o vende como escravo, e assim que o Luiz Gama chega, depois do périplo todo, aqui a cidade de São Paulo, não é? Onde ele vai viver até o final da vida, mas o Luiz Gama nos conta nos fala numa carta a Lúcio de Mendonça, do ano de 1880, que se encontra em dois dos meus livros, que é um documento importante de nós conhecermos, que eu até já discuti em artigos acadêmicos, mas ele vai contar das várias tentativas que ele teve para tentar encontrar essa mãe. que ele buscou principalmente no Rio de Janeiro e nunca encontrou.
Outra coisa também em relação a Luiz Gama, o pai dele era um fidalgo, né?
Segundo ele, um fidalgo de origem portuguesa.
Pois é, o que, que leva um homem, né, a vender o próprio filho, sendo que esse filho não era, era um homem livre, era uma criança livre?
Nascerá livre, né? Então, aí vem aquelas complexidades, digamos assim, que a gente precisa enxergar nessa, no ser negro, ser branco, não, né? Nós não temos, também vamos lembrar que essas crianças que nasciam de homens brancos com mulheres negras, escravizadas ou não, porque o Luiz Gama faz questão de dizer que a mãe dele era uma africana livre, não é? Eles vão ficar, digamos assim, para ir bem rápido, Ricardo, numa espécie de um limbo social. Agora, como negro no Brasil, né, não tinha assim, registro civil, né, assim, o que ele conta é que esse pai, e aí ele já não está mais em companhia da mãe, se arruinou por conta de jogo, dilapidou uma fortuna que ele havia herdado de uma tia. E a gente vai imaginar o quê? Que esse homem, talvez pressionado, né, por essas circunstâncias tão dramáticas, possuía ou poderia ainda dispor de um único bem, não é? E esse bem seria o quê? O que era um bem? O escravo é um bem, não é? E ele pega e se desfaz daquele filho que aos 10 anos de idade, não é? Não é? E nós sabemos, enfim, não seria eu a dizer aqui nenhuma novidade, do quanto o próprio Luiz Gama, depois, na sua atuação como advogado, ele vai dizer como eram, digamos assim, fraudados, falsificados os registros, né, de escravos. Então, Luiz Gama foi vendido por esse pai nessas circunstâncias. E ele diz, nunca, né, não gostaria de lembrar o nome de meu pai pela injúria dolorosa, né, que ele infringiu. Então, eu acho que a lógica seria essa. E como provar, aos 10 anos de idade, que ele era livre. Mas o que interessa é que Luiz Gama, que já, né, essa mente brilhante, astuta, aos 18 anos, 1848, ele diz que ele conseguiu, e aí também a gente pode fazer várias hipóteses, né? Ele conseguiu as provas, como ele diz, ele usa a palavra inconcusas, ou seja, irrefutáveis, de ter nascido livre, que era uma coisa difícil também.
Porque é um período, né, dos 10 aos 18 anos, né, que ele fica como escravizado.
Dos 10 aos 18 anos. Então, se a gente fizer um paralelo, né, com aquela história do Solomon Norton nos Estados Unidos, que, né, 12 anos de escravidão, mas Luiz Gama, que aliás é o único, digamos assim, negro, que depois vai se tornar um intelectual, um pensador, um escritor, um jornalista de projeção, o único a ter vivido na escravidão. Ele viveu 8 anos em escravidão.
E ele sai de Salvador, né, no caso, e como ele chega a São Paulo?
Então, ele diz que foi vendido num lote de escravos, né? A gente precisa lembrar que naquele momento já começa a haver uma decadência, assim, talvez, né, do escravismo ou da utilização da mão escrava no Norte e Nordeste. Então, essa chegada de Luiz Gama nos fala, digamos assim, ela tem a ver com o tráfico interprovincial, né? Então, ele é vendido, segundo ele, num lote de escravos. Esse lote de escravos vai primeiro para o Rio de Janeiro, né? Ele passa lá algum tempo, mas não é comprado. Ele é arrematado num lote de escravos que vem para onde? Para, destinado a principal ou importante província de São Paulo, que está ali já, né, digamos, a província que já está se desenvolvendo. Ele vai chegar em 40, mas aos poucos vai se tornando, não é, uma das principais províncias negreiras, né, dada a produção do café da nação. Então ele faz assim, o périplo seria, sai de Salvador, vai para o Rio de Janeiro, passa um tempo lá, do Rio de Janeiro vai para Santos, aliás, até ele diz, ele desembarca em Santos e sobe a pé, né, ele fala muito brevemente, ele não fica dando muitos detalhes, mas isso daí a gente pode imaginar, né? Ele sobe a pé, junto com outros escravos, toda a Serra do Mar, até Campinas. Ele não para ainda em São Paulo, que o principal mercado de escravos vai abastecer o quê? O interior, né, da província, né, aquela região de Campinas, Limeira, enfim. E daí ele não é... O Luiz Gama, ele, olha só, né, a sorte para nós, né, depois, porque se ele tivesse, como eu costumo dizer, se ele tivesse sido comprado, aquele menino, comprado ali em Campinas, talvez ele tivesse perdido no Eito, nas fazendas e tudo, e nós não teríamos o Luiz Gama que nós temos hoje. Mas, como ele diz, ele foi recusado, ele ficou um pouco como refúgio, porque ninguém queria comprar escravos vindos da Bahia. Já um reflexo, né, da fama, ou, como diz o Luiz Gama, da pecha, né, que eles ganham por conta das revoltas, e principalmente por causa das revoltas do Malê. Em sendo assim, ele vem para São Paulo e acaba ficando como um escravo doméstico do comerciante que o havia levado, né, e os demais, para Campinas, onde ele não foi comprado. E daqui, então, foi assim que ele chega a São Paulo. É uma história e tanto, né?
Exato. E na escolha sua musical, você nos traz aí Olhos Coloridos, que é uma composição de Macau, na voz aí de Sandra de Sá. E você faz uma associação com um dos poemas de Luiz Gama. Vamos ouvir a música e depois você nos explica essa história?
Sim, claro. Um prazer.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.